José Sarney diz que população se frustra com decisão do STF sobre validade da lei da ficha limpa.
Plenário homenageia os 20 anos do Mercosul.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Supremo Tribunal Federal anulou ontem os efeitos da lei da ficha limpa nas eleições de 2010. Com isso, os políticos barrados pela Justiça Eleitoral no ano passado, que tiveram votos para se eleger, poderão assumir suas vagas.
No Senado, quatro representantes podem deixar seus cargos. Prevaleceu a tese de que qualquer mudança no processo eleitoral deve respeitar o princípio da anualidade, ou seja, a lei precisa ser aprovada um ano antes do pleito.
O presidente do Senado, senador José Sarney, admite que a população ficou frustrada com a decisão do Supremo. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Ele lembrou que a proposta de iniciativa popular, que impede políticos condenados por órgãos colegiados de serem candidatos, contou com o apoio de mais de 1.600.000 eleitores e foi aprovada por unanimidade pelo Senado. José Sarney declarou que, apesar de discordar da interpretação do Supremo quanto à validade da lei, nada pode ser feito senão respeitar a decisão da Corte.
Eu acho que sim, né? Porque essa lei foi muito discutida. Sobretudo, ela teve a finalidade de, nas eleições, ela poder purificar o processo eleitoral. Mas o Supremo interpretou diferente, de maneira que nós, como eu disse, temos que aceitar a decisão.
O PMDBista Gilvan Borges, do Amapá, é um dos quatro senadores que perderão o mandato em função da interpretação do Supremo sobre a validade da lei da ficha limpa. Ele elogiou a decisão da Corte por respeitar o princípio da anualidade, o artigo 16 da Constituição, que estabelece a aprovação de mudanças na legislação eleitoral com um ano de antecedência em relação ao pleito.
Já estou ajeitando as gavetas, organizando direitinho, né? Tirando os quadros e nos preparando para ir.
O juiz eleitoral Marlon Reis lamentou a decisão do Supremo, mas ressaltou que a lei da ficha limpa vai valer a partir de junho, data da sanção, e não apenas nas eleições municipais de 2012.
O que a gente está alertando a sociedade brasileira é que essa lei não vai ser aplicada a partir de 2012, mas a partir de junho desse ano. Porque é comum a justiça eleitoral fazer eleições suplementares quando acontece, por exemplo, o caso de cassação de prefeitos. E são várias eleições que acontecem ao longo do ano, mesmo em ano não eleitoral. Então, a partir de junho deste ano, a lei que vigora em matéria de inelegibilidade é a lei da ficha limpa, que já vai valer para várias eleições que vão acontecer antes de 2012.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para que os candidatos barrados pela lei da ficha limpa assumam os mandatos, é preciso que os tribunais regionais eleitorais cumpram com as formalidades, como a diplomação. Ainda não há um prazo para que todo o processo seja concluído.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, disse que há anos o Supremo vinha dizendo que regras de inelegibilidade são alheias ao processo eleitoral e vinha, inclusive, decidindo pela aplicação imediata de novas normas de inelegibilidade.
Demóstenes Torres lamentou que o Supremo não tenha mantido essa postura em relação à lei da ficha limpa.
Se não pôde ser aplicada a lei na eleição passada, nós queremos que ela seja aplicada na eleição de 2012. Assim espero e vamos para o combate a fim de fazer valer esses preceitos, sempre respeitando as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas as criticando principalmente quando entendemos que ela fere interesses legítimos da população e principalmente fere o Congresso Nacional.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que determina que empresas brasileiras ou multinacionais que atuam no país não poderão ter qualquer tipo de negócio com quem explorar trabalho escravo ou degradante. Saiba mais na reportagem de Sérgio Vieira.
O projeto foi apresentado pelo senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, quando era deputado federal. A empresa que for descoberta descumprindo a lei ficará proibida de firmar qualquer tipo de contrato com o Estado brasileiro, de participar de licitações ou mesmo de receber financiamentos durante 5 anos. O relator da proposta na sessão foi o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que votou a favor.
A proposição estabelece um embargo contra empresas estrangeiras que explorem trabalho degradante, contribuindo efetivamente para coibir essas violações. Além disso, coíbe o chamado dumping social, mediante a contratação de fornecedores ou de prestadores de serviços que não estejam sujeitos aos mesmos rigores nos respectivos países.
O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Direitos Humanos do Senado e segue agora para a Comissão de Relações Exteriores.
O Senado homenageou hoje os 20 anos do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, criado no dia 26 de março de 1991, pela assinatura do Tratado de Assunção.
Composto inicialmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mercosul atualmente analisa o protocolo de adesão da Venezuela e ainda tem como integrantes associados o Chile, a Bolívia, o Peru, a Colômbia e o Equador. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
Pensado inicialmente como um bloco de integração econômica, o Mercosul hoje avançou e promove ações nas áreas cultural, dos direitos humanos, relações trabalhistas, previdência social e ecologia. Para o senador João Pedro, do PT do Amazonas, autor do pedido de homenagem pelos 20 anos de criação do bloco, os países superaram os entraves econômicos e políticos iniciais e hoje direcionam esforços na melhoria das condições de vida da população que vive na região. Opinião semelhante tem a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Ela alertou, porém, que é preciso fortalecer o parlamento do Mercosul, do qual foi integrante até o ano passado, para dar mais legitimidade às decisões do bloco, e citou os principais desafios para consolidar a integração.
A liberalização do comércio de serviços, a livre circulação da mão de obra e de capitais, a integração das matrizes energéticas, obras de infraestrutura e maior harmonização entre as legislações dos nossos países são alguns exemplos.
Presidente da República à época de criação do Mercosul, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, ressaltou que, depois da Guerra Fria, a integração dos países em diversos blocos se tornou uma necessidade. Por isso, o fortalecimento do Mercosul é fundamental, principalmente no momento em que China, Índia, Rússia e a própria União Europeia buscam uma maior projeção no mercado internacional.
Pode-se vislumbrar o início de uma nova configuração hierárquica do sistema internacional, o que torna ainda mais importante a consolidação do Mercosul, pois o espaço de manobra para nações individualmente está a cada dia se restringindo.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que ele apresentou, que, entre outras coisas, altera a tramitação das medidas provisórias e reduz a lista de temas que podem ser objeto de MP.
A proposta, que já está na Comissão de Constituição e Justiça, proíbe, por exemplo, a edição de medidas provisórias para a criação de cargos e órgãos públicos.
Nós achamos que ela deve sim tratar de questão tributária, tratar de questão de segurança nacional, tratar de questão de orçamento, mas criação de cargos públicos e criação de órgãos públicos por medida provisória é, no meu ponto de vista, uma ofensa ao poder legislativo, que tem a incumbência de representar a sociedade e opinar em seu nome para que o país possa seguir seu caminho e a governabilidade esteja assegurada.
Outra alteração proposta por Paulo Bauer é o fim da comissão mista para analisar a matéria e mudanças no prazo de tramitação da MP, 90 dias na Câmara dos Deputados e 60 dias no Senado Federal.
Paulo Bauer disse que isso vai impedir o que chamou de constrangimento político de o Senado ter que votar uma MP em 24 horas, por exemplo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, registrou a realização da FENAVINHO Brasil 2011, de 29 de abril a 8 de maio, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.
O senador disse que a vitivinicultura reivindica, entre outras coisas, incremento do Fundo de Desenvolvimento da Produção de Vinho como forma de viabilizar a promoção do setor e manutenção da qualidade do vinho nacional, além de uma política de escoamento de estoques excedentes.
Morreu hoje, aos 82 anos, o ex-senador paranaense Afonso Camargo. Engenheiro civil, ele foi senador por 2 mandatos, deputado federal e vice-governador do Paraná.
Foi também ministro dos Transportes durante o governo José Sarney. E, na ocasião, Afonso Camargo criou o Vale Transporte, programa que determina que o trabalhador não pode gastar mais do que 6% do salário com condução. O restante deve ser custeado pelo empregador. Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Thiago Medeiros. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.